Senhores deputados, vamos então iniciar a nossa audição. Temos hoje então a presença do senhor Diretor-Geral dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, a quem agradeço a disponibilidade e a presença, bem como a senhora Coordenadora do Gabinete de Asilo e Refugiados, doutora Emília Lisboa, a quem agradeço igualmente, obviamente, e o senhor doutor Manuel Germela Paulo fará uma intervenção inicial breve, depois então juntaremos as questões e o senhor Diretor Nacional responderá. Senhor doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Presidente e à Primeira Comissão, às senhoras e senhores deputados, a oportunidade que me dão a mim em particular e ao Serviço de Estrangeiros e Fronteira de poder participar neste processo legislativo e contribuir, sobretudo com a nossa experiência e com aquilo que são a experiência do próprio CEF, contribuir também para a alteração desta da Lei de Asilo, da proposta de Lei 349/2013. Apresenta alteração à Lei de 27/2008, de 30 de junho, incide fundamentalmente sobre a transposição para a ordem jurídica interna de três diretivas referentes às seguintes matérias: a definição de normas relativas às condições a preencher pelos nacionais de países terceiros ou por apátridas para poderem beneficiar da proteção internacional a um estatuto uniforme para refugiados e pessoas elegíveis para proteção subsidiária, ao conteúdo da proteção concedida, conhecida Diretiva Qualificação, a harmonização dos procedimentos comuns de concessão e retirada do estatuto de proteção internacional através daquilo que é também designada por a Diretiva Procedimento, e também à concretização de normas em matéria de acolhimento dos requerentes de proteção internacional, nomeadamente a designada Diretiva Acolhimento. Procede-se ainda à concretização de aspectos decorrentes da adaptação do ordenamento jurídico nacional ao Regulamento 603/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, e ao Regulamento 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 26 de junho, que estabelece os critérios e os mecanismos de determinação do Estado-membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional apresentado no Estado-membro e por um nacional de um país terceiro ou por um apátrida. Por último, e como resultado da avaliação feita da aplicação da lei atualmente em vigor, em causa, mas também da constatação de algumas situações que na prática têm causado dificuldades de interpretação, procurou-se também melhorar o texto da lei e a eficácia da aplicação da mesma. Procurou-se, deste modo, com a apresentação desta proposta de lei, alcançar um justo equilíbrio, na nossa perspectiva, entre as garantias que devem ser concedidas aos requerentes e beneficiários de proteção internacional e uma eficaz atuação da administração que, também nesta matéria, deve prevenir eventuais utilizações abusivas do sistema de asilo. Foi, de facto, uma das preocupações quando nos pediram a nossa intervenção, era muitas ou algumas situações de eventuais utilização abusiva do sistema, que dessa forma contribuiria para a descredibilização do próprio sistema, que nós também, com a nossa intervenção, de facto, tentámos melhorar o texto nesse sentido. Alterações relevantes da nossa perspectiva é prever-se expressamente que a informação prestada ao requerente sobre os direitos e deveres seja efetuada em língua que estes possam compreender, assim como as decisões e respectivas notificações. Aqui entendo que é, de facto, um passo importante que é dado. Quanto à articulação que era feita, o CEF já utilizava esta prática, nomeadamente no que respeita à utilização da própria língua e da comunicação na própria língua com os próprios requerentes, mas refiro o caso concreto, por exemplo, das decisões, em que as decisões eram dadas ou eram escritas em português e depois era transmitido ao próprio cidadão o sentido dessa decisão. Aqui há, de facto, uma evolução significativa, dentro daquela perspectiva que é de melhorar o próprio texto, de as próprias decisões serem dadas e serem feitas também numa língua que seja compreensível para o próprio cidadão. A possibilidade do CEF traduzir documentos que constituem elementos de prova a pedido do requerente, caso este tenha insuficiência económica, era uma prática também já habitual por parte do serviço, mas fica desta forma também plasmado na lei e da nossa parte é de facto também aqui um elemento significativo no que respeita ao aumento das garantias do próprio cidadão. Prevê-se um prazo de 30 dias a contar da data da apresentação do pedido de asilo para pedidos de asilo apresentados em território nacional, evitando-se a ambiguidade existente na atual lei de asilo. De facto, a atual lei de asilo dizia que havia um prazo de 20 dias após a apresentação do relatório. A verdade é que não havia nenhum prazo para a elaboração desse relatório. E havia aqui, de facto, esta ambiguidade que o prazo começava a contar, mas só a partir do momento da apresentação do relatório, o que quer dizer que nunca se sabia ao certo qual era o prazo que deveria ser contabilizado e há, de facto, aqui uma clarificação também no que respeita ao próprio prazo, nomeadamente, e que fica, sobretudo, claro para todos os intervenientes no processo em termos objetivos. Prevê-se, nos casos de impugnação jurisdicional, são aplicáveis a tramitação e prazo previsto no artigo 110 do CPTA, regime previsto para a intimação de direitos, liberdades e garantias, evitando-se que as decisões judiciais sejam demoradas, como acontece atualmente. Este, de facto, é um dos grandes problemas que nós temos e que, obviamente, estarei à disposição das senhoras e senhores deputados para falarmos mais em pormenor nesta questão, mas, de facto, com esta alteração e que esta alteração proposta pelo próprio serviço decorre das reuniões que tivemos, nomeadamente com o Presidente do Tribunal Administrativo, para encontrarmos uma solução prática para resolver um problema, que era o problema da não decisão atempada nestas situações em concreto. Desta forma, evitam-se permanências prolongadas, nomeadamente nos pedidos feitos nos aeroportos internacionais, nos centros de instalação temporária, que era um aspecto anteriormente criticado pelo próprio ACNUR, a permanência prolongada, muitas vezes até ao limite dos 60 dias, na área internacional ou nos centros de instalação temporária dos aeroportos, pois sempre que o requerente interpunha recurso judicial, aguardava no sítio a decisão judicial até ao limite máximo de 60 dias. Foi também aumentado o prazo para a impugnação jurisdicional, que era de 72 horas, passou também para 4 dias, havendo aqui também uma possibilidade do próprio cidadão se melhor preparar para esta impugnação jurisdicional. A colocação em centro de instalação observa determinadas regras que se encontram expressamente previstas no artigo 35, reforçando aqui também as garantias dos próprios requerentes, o reforço dos direitos e garantias no caso de menores não acompanhados. É de facto um fenómeno que não tem uma grande expressão no que respeita ao caso português e também se tivermos em conta os nossos pedidos de asilo, comparado com os outros países da União Europeia, vemos que a nossa realidade é muito distante, muito diferente daquilo que acontece nos diferentes países da União Europeia. Se olharmos em números muito, muito globais aquilo que acontece por essa Europa fora em termos de pedido de asilos, aquilo que vos posso referir é que, no caso concreto, por exemplo, da Alemanha foram 77.650, no caso da França 61.450 pedidos, 45.000 no caso da Suécia, um país com uma dimensão muito, muito menor, a própria Bélgica tem mais de 28 mil pedidos de asilo, nós estamos a falar numa realidade de 506 pedidos de asilo, que foi aquilo que se verificou no último ano. Mas não deixamos de ter alguma preocupação relativamente, nomeadamente ao futuro, com esta questão dos menores, que é uma questão cadente, uma questão que está na ordem do dia no que respeita à questão dos fluxos migratórios e, sobretudo, naquilo que hoje domina muito os debates em termos das questões migratórias, que é a questão dos fluxos mistos. E, de facto, a questão dos menores é uma questão que está aí pendente e que, obviamente, não se quis deixar de tratar também nesta sede. O aumento da validade do título de residência de 2 para 3 anos, no caso dos beneficiários de proteção subsidiária, também nos parece que é uma melhoria para o próprio cidadão e que também no que respeita à administração é um prazo suficiente para nós fazermos esta avaliação, aumentarmos aqui de facto esta validade de 2 para 3 anos. Em suma, são estas as alterações que, do nosso ponto de vista, mais significativas, obviamente que não as enumerei todas, mas que, do ponto de vista daquilo que eu referia no início, que era haver um equilíbrio entre a manutenção dos direitos e garantias do próprio cidadão, mas também haver aqui um equilíbrio com o funcionamento do próprio sistema de asilo, nomeadamente por parte das instâncias que tratam deste procedimento, são, na minha perspectiva, estas alterações que, de alguma forma, irão permitir e melhorar o nosso sistema de asilo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que estarei à disposição das senhoras e dos senhores deputados para questões que me pretendam colocar.
Muito obrigado, Sr. Diretor Nacional. Vamos então dar a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputada Ana Catarina Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Diretora-Geral e a Sra. Coordenadora do Departamento de Asilo do CEF e queria agradecer a exposição que aqui faz, e é evidente para nós que esta proposta de lei vai no sentido de transpor as 3 diretivas de que falou, evidentemente, mas eu queria fazer-lhe uma nota prévia que me parece que deve dominar a elaboração desta proposta de lei, ou que devia ter sido tida em conta na elaboração desta proposta de lei, e que por isso em 7 especialidades esperemos, e a abertura, aliás, já de resto no debate na generalidade foi dada pelo Governo para que se possa melhorar aquilo que nós consideramos que são retrocessos em relação à atual lei. E por isso mesmo a transposição da lei, a transposição das diretivas determina também que quando o Estado-membro tenha um regime mais favorável, deve ser esse o regime a ser aplicado, e portanto não é obrigatório transpormos tudo o que está tal e qual está nestas diretivas. Feita esta consideração prévia, acrescento também que Portugal, como o Sr. sabe, tem sido modelo para um conjunto de países e tem sido alvo das melhores dos prémios internacionais, reconhecimentos internacionais em matéria de boas práticas sobre política de imigração e política de asilo. De resto, nós não ignoramos, como o Sr. aqui acaba de dizer no final da sua intervenção, que nós temos 506 pedidos e já aumentámos em relação a 2012 e em relação a 2011, e isso também é fruto das circunstâncias que se vivem na Europa e em Portugal. E por isso nós não somos confrontados com os problemas que os requerentes de asilo têm num conjunto de países. Dito isto, há 3 pontos que a nós nos suscitam dúvidas e que vale a pena explorá-los, 2 deles em particular, com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O primeiro é a representação da ACNUR, e que nós temos hoje como representante da ACNUR, reconhecido pela ACNUR, o Conselho Português de Refugiados, que tem trabalhado ao longo destes 20 anos em estreita articulação com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e por isso mesmo conhecem bem o trabalho que esta organização não-governamental tem feito ao longo dos anos, não apenas no acolhimento tout court, mas essencialmente no acompanhamento desde que o requerente de asilo chega a Portugal até que fique ou que, em situações excepcionais, tenha que ir embora. E por isso, a nós preocupa-nos que haja uma alteração para a possibilidade de qualquer acompanhamento por qualquer organização e que não venha a ser reconhecido este papel do representante da ACNUR em Portugal. Mas talvez esta não seja apenas o testemunho do CEF sobre o trabalho da CPR. Aquilo que eu acho que vale a pena discutir aqui e trocar impressões com o CEF é essencialmente o seguinte. Portugal é, volto a referir, um país reconhecido internacionalmente como país de boas práticas em matéria de acolhimento de imigrantes e acolhimento dos requerentes de asilo. A nós parece-nos que o artigo que o Sr. também falou, 35A, sobre a detenção contraria o espírito de excepcionalidade que está conferido hoje na lei à detenção. Aliás, afigura-se-nos que aquilo que está hoje proposto nesta proposta de lei 187 é a detenção poder vir a tornar-se regra e não excepcionalidade, ou exceção, como está até aqui. Aliás, não é apenas a opinião do Partido Socialista que foi expressa no plenário, mas é também a opinião de quem nós já aqui ouvimos, como é o caso da doutora Teresa Pina, diretora executiva da Amnistia Internacional, que ainda a semana passada também nos colocava aqui esta questão. Além disso, esta lei, esta proposta de lei, abre as portas à permissão da detenção de menores não acompanhados, o que nos deixa também um bocadinho perplexos, uma vez que viola todas as normas internacionais sobre menores não acompanhados. E por isso mesmo, as crianças que são hoje crianças nestas condições particularmente vulneráveis, parece-nos a nós que a prática deve ser não detenção destes menores. Por isso, Sr. Doutor, a pergunta é, aliás, quase nem é a pergunta, porque o Sr. Doutor acaba de dizer que concorda com as alterações propostas à detenção, propostas no artigo 35A, o que a mim me deixa particularmente preocupada por uma razão. Os doutores, quando deram os vossos contributos, não colocaram em cima da mesa a hipótese de medidas alternativas à detenção. Não colocaram em cima da mesa a hipótese de que a detenção continue a ser uma exceção e não venha a tornar-se a regra nestas matérias. E por isso creio que, e será a proposta do Partido Socialista, voltar atrás na questão da detenção, porque nos parece que, tal qual está configurada na proposta de lei, é um retrocesso. Por outro lado, há uma outra matéria que a nós nos deixa preocupados. O Sr. diz que também em articulação com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, nós temos o parecer que chegou a esta comissão e concordamos com a harmonização dos prazos que têm que ser feitos, designadamente na necessidade de uma justiça mais célere nestes casos e da necessidade de, passa a redundância, mas rapidamente se tratar do assunto de pessoas que são requerentes de asilo, que por definição têm particulares vulnerabilidades. A ideia, aliás, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais vai no sentido de uma harmonização maior com a nossa legislação e por isso o prazo já nem será de 4 dias, mas de 7 dias, para que tenham tempo o requerente de asilo de facto se preparar. E também porque vai ao encontro daquilo que são as diretrizes internacionais, no sentido de haver tradução, acompanhamento judiciário e todas essas coisas que são necessárias à garantia dos direitos e liberdades destes cidadãos. Mas há um ponto que a nós também nos suscita as maiores dúvidas e é o ponto do efeito devolutivo destes recursos. E por isso mesmo, a instituição do recurso meramente devolutivo, ao invés do recurso suspensivo que nós temos hoje, o alargamento das situações em que o recurso passa a ser um recurso devolutivo, a nós parece-nos que constitui um retrocesso na garantia de uma aplicação uniforme e inclusiva do regime jurídico-legal do asilo em Portugal, em conformidade com os padrões europeus, volto a repetir, internacionais, aplicáveis, e por isso mesmo a ausência de recurso suspensivo do recurso jurisdicional pode conduzir a danos irreversíveis, como o Sr. Doutor conhece tão bem, ou melhor do que nós, essa realidade no terreno, no requerente de asilo. A pergunta que se nos coloca é, para haver uma mudança desta natureza na legislação, tem que ter havido uma avaliação do impacto da atual lei e que determine que, afinal, o efeito suspensivo é pernicioso ao ordenamento jurídico português. Não me parece que haja nenhum estudo sobre a matéria. Nós já o pedimos, já solicitámos, mesmo no debate na Generalidade, que nos dissessem o que é que correu mal para que esta alteração esteja hoje em cima da mesa. Pergunto-lhe com a sua experiência, porquê deixarmos o efeito suspensivo e passarmos a ter o efeito devolutivo, que nos parece configurar danos irreversíveis para aqueles que são os requerentes de asilo que aqui chegam, que quando sai a sua decisão já nem estão em Portugal para saber qual foi a decisão e, por isso mesmo, já não podem sequer dizer de sua justiça o que pode acontecer. Por isso, doutor, na detenção e no efeito devolutivo, estas duas questões estão necessariamente ligadas uma à outra e elas parecem-nos um retrocesso nos direitos fundamentais dos requerentes de asilo. Pergunta objetiva e sintetizando: que estudo, que avaliação foi feita para alterarmos boas práticas para aquilo que venha a ser um modelo europeu que, na esmagadora maioria dos países da Europa, e digo com conhecimento de quem frequentou não centros de detenção de instalação temporária, mas centros de detenção e verdadeiras prisões onde estão requerentes de asilo por esta Europa fora e imigrantes ilegais, esta comparação de requerentes de direito de asilo aos imigrantes ilegais, configurando nos dois, já acho grave, que se configura a ideia ou que se generaliza a ideia de que estamos a falar de criminosos, quando eu acho que na matéria dos requerentes as duas situações são situações de extrema vulnerabilidade, de extrema pobreza, de necessidade de novas oportunidades noutros países. Os requerentes de asilo somam em cima de tudo isto um conjunto de, muitas vezes, torturas nos seus próprios países, aos quais nós não podemos ficar alheios. E colocá-los em centros de detenção por tempo, sejam os 60 dias, nós tínhamos uma prática, o Sr. Doutor agora acabou de dizer 60 dias, presumo que seja dos últimos dois anos, nós tínhamos uma prática de que teriam mais de 30 dias nestes centros, mas também não é essa a questão que nos interessa neste momento. Parece-nos, sinceramente, que estudos é que houve para que haja esta mudança tão significativa e, em segundo lugar, eu quero acreditar que o Sr. Diretor do CEF, que tem a conhecimento da realidade, também considere que isto configura um retrocesso em relação aos direitos fundamentais destas pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por saudar e agradecer a presença do Sr. Diretor Nacional do CEF, bem como da Sra. Coordenadora. Obviamente que esta proposta de lei não é uma proposta qualquer e o tema que nos traz aqui não é um tema qualquer e esta audição também não é uma audição qualquer. Embora por momentos tenha parecido que era o CEF ouvir os deputados e não os deputados ouvir o CEF, nós estamos aqui essencialmente para ouvir a Vossa Excelência e o serviço que representa. E, de facto, neste caso não é uma audição indiferente porque, por vezes, a bondade ou a generosidade da lei é ultrapassada pela prática, aquilo que chamou há pouco, algum tipo de utilização abusiva que faz com que o que se pretendeu melhorar acabe por ter um resultado manifestamente desfasado do objetivo inicial. E a verdade é que, se bem percebi, a avaliação que o CEF faz do conjunto de normas que agora pretendemos transpor e fazer aplicar em Portugal traduz-se, isso sim, numa maior eficácia, num aumento de garantias para os próprios visados. E, de facto, essa opinião não é para nós uma opinião qualquer, porque é emitida por quem todos os dias utiliza estas normas e, portanto, vive as realidades que acontecem na aplicação da própria lei. E, portanto, poderia aqui, desde logo, alertar-nos para soluções, as tais soluções generosas ou bondosas e que iriam dar mau resultado. Embora estejamos cá, antes de mais, para ouvir as críticas, as achegas e as correções que entendem úteis, a partir do plano em que se colocam, que é diferente do nosso, também não deixamos de registar e registar com apreço uma avaliação que, se bem entendi, é uma avaliação globalmente positiva da proposta que está em discussão. E, portanto, cabe-nos a nós ouvir e refletir e daí retirar conclusões e, mais uma vez, agradecer a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu, em nome do CDS, começar por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral e a Sra. Coordenadora do CEF. De facto, para o CDS, no âmbito da discussão na especialidade desta proposta de lei, a audição do CEF era e é extremamente importante. Exatamente porque, após as duas últimas audições, tanto do Conselho de Portugueses Refugiados como da Amnistia Internacional, Houve todo um conjunto de considerações que começaram a ser feitas no sentido de entender que esta proposta de lei é uma proposta de lei que, no fundo, aliás, como já aqui ouvimos, constitui um retrocesso daquilo que têm sido as boas práticas do nosso país em matéria de asilo e refugiados. Temos dúvidas, aliás, não acompanhamos estas considerações, achamos mesmo que dentro, naturalmente, daquilo que é o sistema europeu, da construção do sistema europeu comum de asilo, aquilo que temos à nossa frente é, no fundo, a transposição de todo um conjunto de diretivas comunitárias, mas reconhecemos que há aqui um conjunto de matérias que deverão merecer da vossa parte, até porque são pessoas que estão no terreno, os devidos esclarecimentos. A senhora deputada Ana Catarina Mendes já fez referência àquelas que são e têm vindo a ser as matérias recorrentemente abordadas no que diz respeito à proposta de lei, desde a detenção à questão do efeito devolutivo versus efeito suspensivo. No que diz respeito à questão da detenção, confesso que gostaria de vos ouvir sobre aquilo que aqui foi dito, no sentido de entender que o que está aqui consagrado em matéria, no que diz respeito ao artigo 35A, é que a regra seja a detenção e não a exceção. Se acompanham esta observação, porque da leitura do artigo 35A eu tenho alguma dificuldade em acompanhar. Em segundo lugar, também foi abordada a questão dos menores não acompanhados, questão para a qual eu sou extremamente sensível. E eu acho que seria extremamente útil e importante, no seio desta comissão, que fizessem referência ao porquê da inserção do disposto à possibilidade de detenção de menores não acompanhados. Isto porque, novamente, olhando para aquilo que está na respectiva proposta de lei, eu volto a entender de que a detenção, à semelhança, aliás, de todos os casos, será sempre uma medida que, pela sua coercibilidade, será sempre de último recurso, ou seja, se não houver outras medidas mais gravosas, e, aliás, medidas essas que estão aqui devidamente especificadas. E no que diz respeito à questão dos menores, chega-se aqui a especificar, obviamente, os especiais deveres de proteção que, no caso de colocação de menores em centros de instalação temporária ou similares, se deve ter. Portanto, a ideia que eu tenho, e gostaria que se pronunciassem sobre isso, é que, no fundo, há aqui uma preocupação de, mesmo nestas matérias, garantir uma maior proteção dos ditos grupos mais vulneráveis. No que se refere à questão do efeito devolutivo versus efeito suspensivo, e que tem merecido, inclusivamente, da minha parte, a título individual de deputada, grandes considerações e reflexões, até porque já a anterior lei era merecedora de iguais reflexões no âmbito da própria doutrina sobre a questão do efeito devolutivo nos postos de fronteira. Eu julgo que o Sr. Diretor, na sua intervenção, já de alguma forma nos deu o fundamento e a filosofia que está subjacente àquilo que aqui está consagrado, isto independentemente de também estar em causa a transposição de matérias constantes da diretiva, mas não vou entrar na questão do mais favorável e do regime em Portugal ser mais favorável ou menos favorável, porque obviamente que nós também não podemos ignorar que é fundamental nesta matéria nós termos de facto na União Europeia um sistema comum, até porque subjacente à não entrada destas pessoas está também a existência na União Europeia de um espaço de liberdade de circulação, e aquilo que está subjacente, por sua vez, à não concessão ou não admissibilidade destas medidas está exatamente a garantia dessa liberdade através da garantia da segurança. Senhor Diretor, eu julgo que é tudo uma questão de ponderação no domínio dos direitos fundamentais. Não entendo que o que esteja aqui em causa seja efetivamente um retrocesso, mas sim uma ponderação entre a segurança e a liberdade, porque naturalmente que ao lado dos direitos dos refugiados também estão deveres do próprio Estado, que podem naturalmente não conseguir ser cumpridos. No caso do efeito devolutivo versus o efeito suspensivo, Sr. Diretor, um pouco mais desenvolvido, o que é que de facto está aqui garantido ao nível do recurso, nomeadamente assistência de advogado e etc., vis-à-vis o dito efeito útil em caso do efeito devolutivo havendo recurso e naturalmente a própria possibilidade de recurso a prazos urgentes, não é? Portanto, mais curtos. Uma última nota que gostaria de ouvir. A Ordem dos Advogados referiu-se a isso no seu parecer, no sentido de que, naturalmente, o alargamento de prazos é algo que é extremamente positivo e deve ser realçado. Infelizmente, não se realçam sempre as questões positivas, realçam-se mais as questões negativas, mas faz parte do próprio processo, no sentido de garantirmos que esta seja, efetivamente, a melhor lei. Mas houve algo que eu acho que seria importante, que é a necessidade de uma harmonização dos prazos, portanto, entre os 8, 5 dias, e garantir que existe aqui uma harmonização entre todos os prazos. Em tudo mais, apenas agradecer os esclarecimentos que nos possam dar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Diretor Nacional do SEB, Sra. Coordenadora. Agradecer-lhe os contributos iniciais que aqui nos trouxe. A presente proposta de lei assenta num reforço claro das competências do SEF e numa perda de competências do Conselho Português para os Refugiados. Eu não estou a inferir daqui que há uma relação direta entre o reforço de competências do SEF e a perda de competências do Conselho Português para os Refugiados, mas reconhecida a evidência deste reforço de competências do SEF, eu quero deixar-lhe algumas questões. Em primeiro lugar, Sr. Diretor Nacional, é se a avaliação que efetua relativamente ao quadro legal em vigor, que é um quadro legal reconhecido como de boas práticas, exemplar, se a avaliação que efetua é globalmente negativa, tal como a avaliação que faz desta proposta de lei parece ser globalmente positiva. Deixou-nos aqui algumas notas de preocupação e de prazos muito indeterminados, mas da sua intervenção inicial eu consegui entender que faz uma avaliação positiva desta proposta de lei, mas não consegui depreender que inversamente faz uma avaliação negativa do quadro legal em vigor e que é internacionalmente reconhecido como um bom quadro legal e protetor dos direitos fundamentais destas pessoas. E, portanto, é sobre a avaliação que lhe deixo a primeira questão. Depois, se o SEF tem os meios necessários, os recursos humanos, técnicos, necessários para dar cumprimento às novas exigências do quadro legal, desta proposta de lei. Se tem os meios necessários, acho que hoje tomámos conhecimento da abertura de um concurso de 45 novos elementos, mas enfim, esta comissão foi tendo conta das preocupações e da falta de pessoal do SEF. E por isso lhe pergunto, há meios humanos à altura de responder? Há meios humanos à altura de responder às alterações desta proposta de lei? E se considera que tem a formação adequada? Não é só recursos humanos, é a formação necessária, a exigência e profundamente exigente, presumimos, que será feita a estes elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Depois, e relativamente às questões do artigo 35A, uma vez que as invocou também, este artigo abre a porta, de facto, à detenção, à possibilidade da detenção como regra, por várias portas que abre, nomeadamente pelo facto de ela ser efetuada, de permanência dos centros de instalação, se efetuar até para funções tão simples como verificar a identidade e a nacionalidade. Até essa porta está aberta, não há necessidade de estarmos aqui a dizer abre mais, abre menos, É facto que este artigo é, do nosso ponto de vista, entre outras matérias, mas eu não vou aqui replicar intervenções em plenário, nem aquelas que já fizemos quando ouvimos as outras entidades, nomeadamente o Conselho Português para os Refugiados e a Amnistia Internacional, que foram muito claros sobre estas matérias de direitos fundamentais. Nós subscrevemos estas preocupações, nomeadamente no que se reportam a este mesmo artigo, e à detenção como regra e à abertura que é aqui consagrada, nomeadamente pela linha que aqui recordei. Agora, eu gostava de o ouvir como diretor nacional do CEF, porque sendo este artigo perigoso, com este enunciado e com este artigo, com esta enunciação das alíneas, ao mesmo tempo também diz que a atenção é aplicada quando não existem outras medidas, a possibilidade de outras medidas menos gravosas, e uma delas é evidentemente a apresentação regular, periódica, ao CEF, não é? E eu quero deixar-lhe esta questão. Em primeiro lugar, qual é o seu entendimento sobre esta porta aberta à detenção, como, não como exceção, mas como um quadro comum? E em segundo lugar, como responsável pelo CEF, como é que entende que afinal, ou posto de uma forma mais clara, se não consideraria desejável que a medida menos gravosa fosse aplicada sempre, ou de uma forma, digamos, regular, ao invés da detenção? Qual é a sua apreciação sobre estes dois aspectos?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Sr. Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para responder a este conjunto de questões. Faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu agradeço as questões que me foram colocadas e que, obviamente, têm muito, e a minha resposta tem muito a ver com aquilo que penso que é a expectativa que as senhoras e senhores deputados têm da minha presença aqui, de a experiência e a avaliação que o próprio serviço tem feito, quer da aplicação da atual lei e daquilo que melhorias que nós entendemos que poderia e seria necessário aplicarmos nesta nova lei. E começaria precisamente pela senhora deputada Cecília Honório, quando me fez a pergunta, e de uma forma muito, muito direta, se a avaliação positiva, se eu faço uma avaliação positiva ou negativa da atual lei. A avaliação que faço relativamente à atual lei é uma avaliação positiva. Agora, nós temos que ter em conta que o mundo não para, não estagnamos, nem temos que ter a percepção à partida de que temos as soluções corretas relativamente a uma realidade também que não é estanque. E aquilo que nós verificamos, e dou-lhe um exemplo muito simples, relativamente à questão do prazo dos 7 dias da resposta do Tribunal quanto à inadmissibilidade na questão do recurso, da inadmissibilidade da decisão que é tomada num pedido na fronteira, a verdade é que a intenção do legislador, acredito que foi a melhor do mundo, no sentido de que um prazo de 7 dias impunha celeridade no próprio processo e fazia com que o processo fosse célere. A verdade é que durante todos estes anos, desde a entrada em vigor, não houve uma única decisão por parte do Tribunal que fosse respeitado o prazo de 7 dias. Nós, se continuarmos a insistir neste tipo de procedimento, obviamente que só a avaliação que faço relativamente a esta norma em concreto não pode ser positiva. E é relativamente a aspectos pontuais na própria lei, quando nos foi chamada e quando nos foi pedido que nós tivéssemos a nossa intervenção, nós elencámos uma série de situações que, do nosso ponto de vista, não eram benéficos para o processo. E, nomeadamente, não eram benéficos, sobretudo, para o próprio cidadão. Porque se alguém tem, e repara o efeito que isto pode ter, uma decisão que deveria ser tomada por um tribunal no prazo de 7 dias, fazia com que esse cidadão, se houvesse provimento do recurso, entrasse em território nacional, e se não houvesse provimento no recurso, ele seria encaminhado para o país de origem, faz com que este cidadão fique 60 dias num centro de instalação temporária, à espera de uma decisão que não vem, e passado esses 60 dias, o resultado é que este cidadão é posto em liberdade, isto é, sai do centro de instalação que está na área do internacional do aeroporto, e em 90% destas situações este cidadão desaparece e nunca mais regressa ao processo de asilo. É relativamente a estes aspectos práticos que nós quisemos, e por isso é que, quando citei o trabalho que fizemos e as reuniões que tivemos, nomeadamente com o Tribunal, que toma conta destas situações, foi no sentido de arranjarmos uma solução que nos permita ter uma decisão diferente daquela que temos tido durante estes anos. E por isso, a avaliação, obviamente que a lei que fizemos e a que está atualmente em vigor, representa um avanço significativo relativamente àquilo que existia, não há dúvida absolutamente nenhuma. Agora, não podemos é ficar parados no tempo e temos que ver quais são a evolução e quais são os entraves que a própria legislação que foi criada, com toda a boa intenção, e acredito que a intenção dos 7 dias foi feita com a melhor intenção do mundo, a verdade é que os resultados práticos não se verificaram. E nós, obviamente, lidamos com as pessoas todos os dias, nós precisamos de ter soluções para as situações em concreto. E foi nesse sentido que nós propusemos esta alteração para haver aqui uma decisão, ou melhor, haver um procedimento diferente que nos permita, em tempo útil, obter uma decisão. Mas, respondendo às questões, eu podia agrupá-las em 3 grandes grupos, se me permite, e depois, eventualmente, falando numa situação ou outra em particular, mas relativamente aos senhores deputados que fizeram a intervenção, cingiram-se a 3 grandes grupos, têm a ver com a questão da participação ou não, ou da previsão concreta do CPR na própria lei. A segunda questão tem a ver com o efeito do recurso e a terceira questão tem a ver também com a questão concreta da detenção. Eu, relativamente à questão da detenção, e depois em particular iria à questão dos meios do SEF, que saiu um bocado deste âmbito de perguntas mais globais. Relativamente à questão da detenção, eu aqui queria referir que a leitura que eu faço da proposta é que o regime de detenção não é o regime regra, é o regime exceção. É o que diz, quer dizer, os requerentes de proteção internacional não podem ser mantidos em regime de detenção pelo facto de terem requerido proteção. Este é que é o regime regra. Este é que é o regime regra. Agora, nós temos que ver e quem acompanhou os trabalhos da diretiva, porque não chega a estas conclusões por acaso, e nós não vamos e não chegamos a este tipo de resultados. Não estou a falar aqui na própria lei, estou a falar na própria diretiva, e temos que saber o que é que os outros países têm. E, na verdade, é que há muitos países em que o simples facto de se pedir asilo leva ao internamento, em que não havia uma regulamentação em termos de direito comunitário sobre esta matéria em concreto. E o que a diretiva vem criar são normas mínimas que todos os países têm que respeitar, porque não é preciso ir muito longe. Vamos à vizinha Espanha e vemos o que é que se passa no regime da vizinha Espanha. É aqui ao lado. Mas se formos à Holanda, passa-se precisamente a mesma coisa, em que este regime de detenção, o simples facto de se pedir asilo, levava ao internamento. E o que é que acontece aqui? Vem dizer precisamente o contrário, que o internamento só pode ser feito em determinadas circunstâncias. No caso português, e quando nós olhamos para a lei, verificamos que nos postos de fronteira esta situação já existe, está prevista na nossa lei. No caso das decisões de afastamento, também já existe. Se é feito um pedido de asilo e o indivíduo está no centro de instalação temporária, ou melhor, na unidade habitacional São João de Deus, também já existe esta situação da previsão de detenção. Não é nada de novo relativamente àquilo que já existe atualmente. O que a diretiva veio acrescentar, e nomeadamente, é prever novas situações num regime de excepcionalidade. Por outro lado, quem determina a instalação em centro não é a autoridade administrativa, é o tribunal. E o Tribunal só aplica esta medida como medida de exceção. Porque não é o SEF, nem o diretor do SEF, que vai decidir se aquele requerente de asilo vai ou não vai para o centro de instalação. Quem o decide é o Tribunal. E em que circunstâncias? Nas circunstâncias que estão previstas na lei. E isto vem, de alguma forma, harmonizar um regime que estava completamente e que era completamente diferenciado ao nível dos países da União Europeia. Nós víamos as maiores atrocidades, e vemos atualmente, as maiores atrocidades sobre esta matéria, em concreto. Relativamente a algumas questões, por razões de segurança nacional e ordem pública, terá que ser feita a avaliação e será um juiz a decidir sobre esta matéria. Na questão da identidade ou nacionalidade, também terá que ser o Tribunal a decidir sobre estas matérias em concreto. E daí que aquilo que me parece e que foi a intenção, nomeadamente, e isso decorreu muito dos trabalhos preparatórios, nomeadamente na elaboração da própria diretiva, e a intenção que esteve na apresentação desta proposta na própria diretiva, era regular e, sobretudo, disciplinar ao nível dos diferentes países da União Europeia como é que esta matéria estava a ser tratada. E aí sim, os abusos, na nossa perspectiva, são mais comuns. E daqui que o que se tentou criar foi um quadro uniforme em que, pelo menos, estas regras todos vamos ter que respeitar. Agora, eu sublinho que não é o regime regra, nem acredito que os tribunais portugueses passem a fazer da instalação em centro de instalação temporária a regra nas suas decisões. Não acredito, porque há, de facto, medidas alternativas que estão previstas, as medidas alternativas, e só haverá detenção caso a avaliação casuística que o Tribunal fizer não apresentar outra medida, como a apresentação periódica no SEF, a obrigação de permanência na habitação com a utilização de meios de vigilância, que é outra das medidas. Quer dizer, há aqui alternativa relativamente à detenção, é isto que me parece que é de referir, e que a regra não será esta. A falarmos ou tentar-se fazer aqui um paralelismo entre pessoas que são detidas neste regime e criminosos, eu aqui vou para o artigo 12º, e do artigo 12º é claro quanto a esta matéria, quer dizer, e daí que está perfeitamente claro na nossa legislação o afastar dessa mesma ideia. Quanto aos menores, eu queria aqui referir duas questões, até porque também a minha função hoje aqui é dar-vos algumas informações relativamente a esta questão e como é que está o panorama dos menores e a preocupação que nós temos relativamente à questão dos menores. Nós não temos, ao contrário do que acontece com outros países, até por força dos próprios fluxos migratórios que temos, dos meios, da utilização dos meios para chegarem às nossas fronteiras, não temos o nível de problemas que outros países têm, nomeadamente os países que têm ligações através ou que acedem a estes territórios através das fronteiras marítimas, e aí sim há problemas muito complicados em termos da questão dos menores não acompanhados. Na questão dos nossos menores, nós são relativamente poucos os menores que temos tido, apesar de terem aumentado substancialmente neste ano. Mas são menores que temos de ter também esta noção, senhores e senhores deputados. Não estamos a falar de crianças. E quando digo crianças, não estamos a falar de jovens de 4, 5, 10, 12 ou 14 anos. Não, estamos a falar de pessoas, na sua maioria, com 17 anos, que dizem ter 17 anos. Aliás, não só menores não acompanhados, com idade inferior a 2 anos, tivemos inferiores a 16 anos, tivemos duas raparigas em 2011. E por isso, quando falamos nesta questão, também temos de ter a noção de qual é a realidade em que nos inserimos. O que estamos a falar são de situações que chegam à fronteira de jovens que dizem ter 17 anos e que, após a admissibilidade do pedido, e esta situação é de facto uma situação que nos preocupa relativamente àquilo que estava a acontecer com redes organizadas que também trabalham nesta área, já vamos à questão do efeito dos recursos, e aí temos que saber do que é que estamos e qual é a realidade, do que é que estamos a falar. Redes organizadas que trabalham nesta área e as jovens que nos estão a chegar, que declaram elas próprias que têm 17 anos, aquilo que está a acontecer, e aconteceu recentemente, é que estas jovens, após a entrada em território nacional, na sua grande maioria desaparecem. E na sua grande maioria entram nas redes de prostituição. E se nós não temos cuidado e não adotamos regras quanto a esta, e era aquilo que eu dizia no início, à utilização abusiva do Estatuto do Asilo, podemos cair nestas situações e, sobretudo, através da nossa ação, podemos estar a potenciar estas ações. E isto é que me parece que é grave. E daí que, quando olhamos para estas situações, nós sabemos do que é que estamos a falar. E nestes casos em concreto, não me choca nada. Muito pelo contrário. Não me choca nada que possa ser que um tribunal possa vir a recorrer à disposição que está prevista no artigo 35-A. Porque é precisamente para esta situação. Não estamos a falar, porque nem sequer temos esta realidade de crianças de 5, 6, 7 anos a acompanhar. Não estamos a falar desse. Estamos a falar de pessoas que referem ter uma idade, provavelmente não terão, mas que é com base nesse dado que nós trabalhamos, e que, na sua maioria, e os dados que tenho, é que mais de 90% destas pessoas desapareceram e entraram nas redes da prostituição. Estamos a falar de jovens, e daí que, nesse caso, temos de ter a obrigação do próprio Estado a adotar medidas para que esta situação e estas situações não se repitam. Daí que me parece que, relativamente a esta questão, com os dias que a própria legislação nos dá, não é uma decisão, repito, não é uma decisão administrativa, não é uma decisão regra, é uma decisão tomada por um tribunal e em casos excepcionais. É isso que prevê o artigo 35. Relativamente à questão do CPR, as relações com o CPR entre o SEF e o CPR têm sido excelentes durante os últimos 20 anos. Quer dizer, o CPR tem sido o nosso parceiro, diria eu, fundamental nos trabalhos que tem desenvolvido com o SEF, e a articulação entre o SEF e o CPR. Diria que muito do trabalho que tem sido conseguido se deve ao papel que o CPR tem tido em todo este processo de asilo. Quer dizer, não há dúvida absolutamente nenhuma quanto a esta questão. Não é por acaso que o próprio SEF tem um protocolo celebrado com o próprio CPR e que muita da subsistência do CPR depende do financiamento do próprio SEF. Isto porquê? Porque entendemos que, de facto, tem um papel fundamental desde o início e durante toda a tramitação do processo de asilo. E por isso, para nós, esta questão, para mim, muito sinceramente, é uma não questão, porque aquilo que o trabalho que fazíamos com o CPR e o trabalho que vamos continuar a fazer com o CPR, de certeza absoluta, não depende do CPR estar expressamente ou não expressamente previsto na lei. Agora, temos que ver que esta situação de ter uma organização não governamental expressamente prevista na lei, e eu dei-me ao trabalho de consultar a legislação da maior parte dos países da União Europeia, não aparece em um único país. É caso único em Portugal haver, ou o caso português, termos uma organização não governamental. O que existe, e há vários países que também não têm representação, e aquilo que me parece, estamos a falar de uma lei que é uma lei geral e abstrata. O que existe neste momento, o que existe neste momento é um acordo de cooperação operacional entre o Acnur e o próprio CPR. Parece-me a mim, mas esta é uma interpretação muito, muito pessoal, subjetiva minha, que até poderíamos estar, de alguma forma, a limitar aqui a capacidade de escolha do próprio Acnur ao ser o próprio Estado português de impor-lhe uma determinada ONG. O acordo que existe entre o Acnur, e o CPR é um acordo que tem a validade de um ano e é sucessivamente renovado. Nós sabemos que nos últimos 15 anos foi sempre renovado e que provavelmente vai continuar a ser renovado. Mas essa é uma relação, para mim, que é entre o próprio Acnur e uma organização não-governamental que o Acnur entendeu que devia ser o CPR e, na nossa perspectiva, muito bem que seja o CPR, porque o CPR tem feito, de facto, um papel fundamental nesta matéria. Agora, relativamente, eu não consigo ver, enquanto se mantiver a relação Acnur-CPR, não consigo ver em que exista uma única limitação à ação que o CPR faz neste momento. A relação CPR-Acnur mantém-se, enquanto o Acnur entender que se deve manter. Porque podemos chegar à conclusão de que amanhã o Acnur decide abrir uma delegação em Portugal. E eu pergunto, alteramos a lei? Pode haver a situação em que o próprio Acnur, porque o que o acordo prevê é que, de alguma forma, o CPR represente, entre aspas, não é bem uma questão de representação, represente o Acnur. Mas pode acontecer que amanhã o Acnur entenda que não é o CPR que representa o Acnur em Portugal e pode ser outra organização não-governamental. Alteramos a lei por isso? Eu acho que esta formulação protege o CPR e continuará o CPR a proteger enquanto o Acnur o entender. O dia que o Acnur entender abrir uma delegação em Portugal, qual é, pergunto eu, qual é o papel do CPR a partir desse momento? Se me perguntar diretamente, choca que esteja aqui o CPR, na minha perspectiva não, agora, numa questão de coerência e numa questão daquilo que são os princípios e regras, que, qual é o papel do CPR, qual é o papel do Acnur, quer ao nível da própria diretiva, porque a diretiva o que diz é que a relação é feita entre os Estados e o Acnur e depois terá que haver, coisa que, por exemplo, no caso português não existe, um protocolo assinado entre o Estado português e o próprio Acnur a designar quem são ou quem será a organização não-governamental que representa esse, ou que pode representar o Acnur em Portugal, que, como sabe, no caso português não existe. O que existe no caso português é um protocolo entre o Acnur e o CPR que é sucessivamente renovado. Mas a questão de fundo que me parece que é fundamental aqui é se isto de alguma forma limita a atuação do SEF com esta nova formulação relativamente o relacionamento que temos com a Acnur não limita de maneira nenhuma. Que de alguma forma que se veja a partir daqui que o Acnur passa, ou melhor, o CPR passa a ter uma intervenção mais limitada daquela que tem neste momento, também não vejo enquanto se mantiver o protocolo entre um e outro. Não vejo, porque o CPR atua em nome do Acnur. E enquanto o Acnur quiser esta situação mantém-se tal como está. Esta é a interpretação que eu faço relativamente a esta questão e que me parece, eu diria à partida que é uma não questão em termos de efetividade da aplicação do regime do próprio asilo. A questão dos recursos. Eu acho que se tem, eu tenho lido muita coisa sobre a questão do recurso e acho que se tem criado aqui alguma confusão relativamente e sobretudo ao alcance desta norma do próprio recurso. A regra do recurso, e estamos a falar nos pedidos de inadmissibilidade do pedido, porque relativamente à decisão final aí não há alteração absolutamente nenhuma, quer dizer, é o efeito o efeito mantém-se, aquilo que temos hoje, estamos a falar na questão concreta da inadmissibilidade do pedido. E relativamente à inadmissibilidade do pedido, e no que respeita à decisão administrativa, à decisão do diretor do CEF de admitir ou não admitir o pedido, aí nada se altera, porque há o recurso, ou há o recurso jurisdicional, nomeadamente para o Tribunal Administrativo de Círculo. E há um controle jurisdicional da atividade ou do ato praticado pelo diretor de CEF, sempre. E este efeito tem o efeito suspensivo. A questão diferente é das decisões que são tomadas e, mesmo nestes casos, este efeito, ou melhor, aqui há sempre o efeito evolutivo, e depois temos as decisões que são tomadas pelo Tribunal Administrativo de Círculo e que podem ser objeto de recurso, nomeadamente para o Tribunal Central, Administrativo Central. Aí em três situações, não em todas, e é bom que esta situação tenha que ser lida assim, em três situações, não há o recurso não tem efeito suspensivo, mas tem o efeito meramente evolutivo. E em que situações são estas? São as situações dos pedidos de asilo feitos nas áreas internacionais dos aeroportos, primeiro. Segunda situação é o recurso que é feito por um cidadão na sequência de uma decisão de um processo de expulsão. Isto é, o cidadão esteve em Portugal e pode ter estado, e quer seja de uma decisão administrativa, quer seja de uma decisão jurisdicional, nomeadamente a aplicação de uma pena acessória da expulsão. O cidadão esteve durante anos em Portugal, nunca recorreu ao Estatuto do Asilo, e no momento que está na Unidade Habitacional de Santo António, para ser afastado, interpõe ou faz um pedido de asilo. O que nós entendemos aqui é que terá que haver sobre esta decisão, e nomeadamente quanto à admissibilidade ou não admissibilidade do pedido, um controle jurisdicional, mas entendemos que nesta situação em concreto bastará, do nosso ponto de vista, o controle jurisdicional da primeira instância. A terceira situação tem a ver com as situações de retoma a cargo, que me parece que estas aqui, do ponto de vista da proteção do próprio cidadão, não levantará qualquer tipo de entraves, quer dizer, porque esse cidadão tem o seu pedido de asilo a ser avaliado, analisado por um país da União Europeia. O seu pedido está a ser analisado por um país da União Europeia. Decide fazer um pedido de asilo noutro país, no caso concreto de Portugal. Nós preferimos, e é um dos fundamentos para a não inadmissibilidade do pedido, é precisamente esse. É o objetivo. Fez o pedido na Suécia vem para Portugal e em Portugal faz um pedido. Neste caso concreto, da decisão de não admissibilidade do pedido, mesmo assim, a lei ainda prevê o controle jurisdicional. Mas parece-me que é suficiente o controle jurisdicional da primeira instância. Porque é evidente que este cidadão, e nomeadamente a questão em termos de efeito suspensivo, porque este cidadão irá para a Suécia, onde o seu pedido de asilo será analisado de acordo com as regras de direito de asilo da Suécia. E que são, obviamente, que são uniformes em termos das próprias diretivas. Esta norma, Sr. Deputado, esta norma foi colocada para evitar aquilo que nós designamos por não o visa shopping, mas o asilo shopping. Isto é, que as pessoas pudessem recorrer a pedidos de asilos em vários países sucessivos. E beneficiando, enquanto são e não são descobertos, beneficiando dos sistemas de apoio dos vários países. E daí que a própria União, e nomeadamente através da diretiva, se tentou precaver relativamente a estas situações. Efeitos práticos, e porquê é que nós tivemos todo este trabalho durante estes anos e tentámos arranjar uma solução alternativa em termos de agilização do processo, nomeadamente com o Tribunal Administrativo, e não conseguimos. Esbarramos sempre no mesmo obstáculo. A explicação que nos é dada pelo Tribunal Administrativo para não se aplicar ou para não decidirem no prazo de 7 dias é que não encontram nenhuma forma de procedimento no Código do Procedimento Administrativo, no CPTA, não encontram nenhuma forma de processo que se compatibilize com estes prazos. Então, aquilo que aplicavam era a ação especial com os prazos da ação especial que não se compatibilizam com a permanência em centro de instalação temporária. O que quer dizer que a média, diria, não é a média, não tivemos nenhuma situação que fosse decidida por um tribunal, ou muito poucas decisões que fossem decididas por um tribunal no prazo dos 60 dias em que o cidadão pode estar a aguardar. E aquilo que acontece normalmente é que a decisão vem em momento posterior. O que é que isto faz? Faz com que um efeito que se pretende, que é a pessoa poder aguardar na área internacional de um aeroporto por uma decisão de um tribunal, seja gurada por força do recurso abusivo ao Instituto do Recurso. E isto faz com que, e não saímos da nossa realidade e temos que contar com aquilo que nos acontece todos os dias, se tenham criado rotas com elos de ligação nos países de origem e também em Portugal, e eu, pelo dever que tenho de sigilo, aquilo que vos posso dizer é que temos neste momento a decorrer um inquérito já em fase bastante avançada, com dados muito concretos sobre esta situação. Aquilo que acontece é que foram utilizadas ou foram criadas rotas em que as pessoas eram selecionadas nos países de origem, vinham para Lisboa e muitas vezes, quando chegava a Lisboa, ainda o cidadão não estava no centro de instalação temporária, já tínhamos um senhor advogado a perguntar por aquele cidadão para que fosse posto o pedido de asilo. E a partir daí continuava tudo na mesma. Daí que o que é que nós pretendemos com esta alteração não é cercear direitos às pessoas, de maneira nenhuma. O que nós pretendemos é que, com esta alteração, e nomeadamente com o recurso a este artigo 110 do Código dos Tribunais Administrativos, se utilize uma forma expedita em que o tempo de decisão por parte do tribunal fique na ordem dos 30 dias. O que nos permite, durante esses 30 dias, obviamente, haver uma decisão útil por parte do Tribunal que leve à tomada de decisão. Se a decisão é de admissibilidade do pedido, muito bem, o cidadão entra em território nacional. Se a decisão for de não admissibilidade do pedido, aí mantém-se a recusa de entrada e o cidadão será devolvido ao país da proveniência do voo. Porque há muitas vezes, também se faz esta confusão, é que a maior parte dos pedidos de asilo que nós temos não são de cidadãos da origem do voo. Por isso, quando nós diz bem, este cidadão ao ser devolvido vai para um país vai para o país de origem onde corre o risco de vida. Não é essa a situação. Na maior parte das situações, porque nós não temos voos diretos para a maior parte dos cidadãos que nos pedem asilo, estes cidadãos são devolvidos ao país da proveniência do voo. Esta é um à parte, mas é um esclarecimento que eu penso que muitas vezes é fundamental nós termos esta noção e, sobretudo, este conhecimento da nossa realidade. Agora, quanto à questão do efeito suspensivo aqui e a proposta, e esta foi de facto uma proposta, porque era uma preocupação efetiva, nós relativamente à questão dos 7 dias previsto na lei anterior, se funcionasse era perfeito. Se funcionasse era perfeito. A verdade é que nós constatámos durante estes anos que nunca funcionou. E o que é que nós estávamos aqui a criar? Estávamos a criar aqui um procedimento, que obviamente que estas organizações também o conhecem. E estávamos aqui a utilizar, uma norma que podia ser benéfica e foi feita com essa intenção, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, estava ela própria a potenciar situações muito, muito complicadas, como foi a situação concreta que referi relativamente às menores que vêm e que são canalizadas e que as próprias redes depois utilizam na questão da prostituição. Como estou-me a referir a mais de 90% das situações de pessoas que utilizavam este estatuto para entrar em território nacional, porque depois, na sequência do pedido, podíamos chegar a esta conclusão, bem, as pessoas entraram e continuam com o seu processo de asilo. Nunca. Estas pessoas entraram e desapareceram. E a verdade é esta. Estas pessoas entraram e desapareceram. E nós, quando falamos nesta questão e quando olhamos para para a realidade portuguesa e olhamos para a realidade da própria União Europeia, não podemos esquecer aqueles números que eu referi. Quer dizer, se os alemães têm neste momento mais de 76 mil pedidos de asilo por ano, a verdade é que destes 76 mil pedidos de asilo que os alemães têm, menos de 5 mil são feitos ou são feitos nas fronteiras alemãs. O que quer dizer que há aqui, por quem está a montante, o estudo e a exploração das fragilidades dos vários sistemas, no sentido de canalizar e introduzir pessoas na Europa. E nós não tenho dúvida nenhuma que esta fragilidade que tínhamos, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, estava a provocar precisamente este efeito. E aqui era fundamental para nós que alterássemos e que tomássemos uma medida relativamente a esta matéria. Só tenho pena é que durante estes anos e após um ano de entrada em vigor da lei, que começámos com os contactos sucessivos com as autoridades judiciárias, não se tenha encontrado uma solução, porque muitas das situações teriam sido evitadas em termos do procedimento do Tribunal Administrativo que tratava desta questão em concreto. Aquilo que em articulação com eles encontramos foi precisamente esta forma alternativa que nos parece que irá agilizar todo o processo e, sobretudo, que nos vai permitir que dentro do prazo dos 60 dias possa haver uma decisão útil por parte de um tribunal. Mas, repito, o efeito meramente devolutivo para a segunda instância, não estou a falar no primeiro controlo jurisdicional do Tribunal Administrativo Civil, para a segunda instância é apenas nestas três situações. Em todas as outras situações se mantém o efeito suspensivo. Mesmo aqui na questão do efeito, mas esta é uma melhoria que a lei, normalmente estas questões não são tão realçadas. Mas na questão, por exemplo, do pedido subsequente, e também foi por iniciativa do próprio serviço, aquilo que havia até aqui era que, no caso de um pedido subsequente de asilo, o efeito do recurso era devolutivo. Isto é, alguém que fez um pedido de asilo e esse pedido é recusado e faz um novo pedido de asilo. Relativamente a esta decisão, aquilo que existe na atual lei, é que, relativamente a este caso concreto, o efeito do recurso é meramente devolutivo. Nós aqui entendemos, e fizemos esta proposta, e foi acolhida em termos de proposta, que, nestes casos, o efeito do recurso deve ter efeito suspensivo. Porque os argumentos que a pessoa utiliza não foram, em momento, aos novos argumentos que esta pessoa utiliza, não foram em momento algum sujeito a um controlo jurisdicional. E daí que entendemos que, nesta situação em concreto, aqui o efeito a ter deve ser um efeito suspensivo e, obviamente, que se o novo pedido for...
Peço. Doutora
Ana Catarina Mendes.
Doutora, eu peço desculpa, mas obrigada, Sr. Presidente. Para o doutor continuar a responder sobre o efeito devolutivo, e tendo em conta que aqui nos diz que isto foi articulado, esta solução é articulada com os tribunais administrativos e fiscais, eu permitia-me ler-lhe um excerto do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais que chegou sobre esta proposta, e em particular sobre o efeito devolutivo ou o efeito suspensivo, que de alguma maneira contraria aquilo que está... percebendo eu as preocupações que estão na gênese desta norma, contraria também um bocadinho aquilo que foi dito pelo Tribunal. E por isso, assim sendo, conclui o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, ao estabelecer-se na presente lei, na presente proposta de lei, como regra, o efeito meramente devolutivo de recurso jurisdicional interposto a decisões respeitantes às impugnações identificadas, e portanto o conjunto que o Sr. também identificou, pode ter-se dito mais do que se pretendia dizer, contrariando-se assim o que está inscrito no artigo 143, número 2 do CPTA. E por isso há aqui uma contradição, que o que diz o Conselho Superior é ao invés... É o inverso daquilo que o Sr. está aqui a dizer. E o Sr. diz que a solução juizada foi encontrada em conjunto com os tribunais. Portanto, já agora pedi-lhe só um comentário para nós.
O parecer é sobre o anteprojeto ou é sobre a lei?
Não, não, é já sobre a proposta de lei 187 então, e não sobre o anteprojeto.
Sr. Diretor, perante esta
posso
questão...
posso facultar-lhe o parecer se quiser, Sr.
Perante esta questão de magis dixit como volvit, se o Sr. Diretor quiser pronunciar-se, esclarecendo-nos a todos...
Senhor Deputado, eu acho que não há e obviamente o que nós acordámos com o Tribunal foram mais que uma reunião com vários intervenientes entre o CEF e o Tribunal Administrativo Círculo relativamente a esta questão. E a questão que nós tratámos com o Tribunal tem a ver com uma questão muito precisa, que é a questão dos prazos. Os prazos de decisão judicial. Nunca foi tratado, nunca foi discutida a questão do efeito devolutivo ou não devolutivo do recurso. Aquilo que durante estes dois anos, ou durante estes anos da aplicação da lei, a nossa preocupação foi sempre, e a abordagem que fizemos com o Tribunal foi no sentido, de encontrarmos um mecanismo que agilizasse o processo, isto é, que a decisão do Tribunal fosse tomada dentro do prazo que nós temos estipulado de 60 dias de permanência, quer seja na unidade habitacional, quer seja no centro de instalação temporária. E a solução que foi encontrada, nomeadamente pelo Tribunal Administrativo de Círculo, foi precisamente o não recurso ao processo especial, mas sim o recurso à norma prevista, ao regime previsto para a intimação de direitos, liberdades e garantias previsto no artigo 110 do CPTA. Isto foi relativamente à questão dos prazos. Nunca foi discutido pelo CEF, nem teria que ser, obviamente, quanto se o Tribunal está de acordo ou não está de acordo com o efeito suspensivo ou devolutivo do processo. Isso nunca foi discutido. O que nós tentámos arranjar num espírito pragmático e perante uma dificuldade concreta que tínhamos, isto é, nenhuma decisão do Tribunal era dada no prazo de 60 dias, era arranjarmos dentro da legislação que existe, nomeadamente do Código do processo dos tribunais administrativos, arranjarmos uma formulação que nos permitisse dar resposta àquilo que são as necessidades do próprio serviço. Nunca foi, por isso é que eu digo, não há contradição entre aquilo que eu digo e aquilo que está no parecer do... O que eu digo é que, se nós adotarmos o efeito suspensivo na impugnação jurisdicional, isto é, do Tribunal Administrativo de Círculo, para o Tribunal Central, então esqueçamos os 60 dias. Porque a verdade é esta, não há nenhum tribunal que consiga decidir em regime de recurso, tomar uma decisão em tempo útil. E a questão que nós colocámos foi sempre esta. E estamos a falar em três situações em concreto. Situações nas áreas internacionais dos aeroportos, situações de pessoas a quem foi decidido um processo de afastamento e que se encontram na unidade habitacional, que é o único local que dispomos para a instalação destas pessoas, e situação de pessoas que tem um pedido de asilo pendente no outro país e foi pedido a retomar cargo. Estamos a falar, o efeito devolutivo não é genérico. Estamos a falar nestas três situações. Porque em todas as outras situações o efeito é suspensivo. E daí que, relativamente a esta questão, quer dizer, não me parece que exista aqui, porque nós nunca discutimos a questão do efeito e se deveria com o Tribunal. O que nós discutimos foi a questão dos prazos. E ficou claro para nós que a forma correta de podermos obviar e tomar uma decisão útil não era o recurso ao processo especial do existente no Tribunal Administrativo, mas sim ao regime previsto para intimação de direitos, liberdades e garantias. Tinha meios. A última questão que tem a ver com os meios, relativamente à questão dos meios e à questão da formação específica nesta área. Meios. O CEF não tem entrada de efetivos desde um concurso que foi aberto em 2003. Obviamente não temos os efeitos que outras forças e serviços de segurança têm, uma vez que a nossa somos um serviço relativamente recente e o regime de apresentação dos nossos funcionários obviamente não se faz sentir ainda, que são faixas mais antigos, com algumas exceções, andará neste momento na casa dos 50, 51, 52 anos. Isto tem a ver pelo facto de sermos um serviço recente. A verdade é que nós tínhamos e sentíamos a necessidade de reforçar determinadas áreas, até por fruto do aumento de atribuições que tivemos e também, no caso concreto, por exemplo, das fronteiras, fruto também do aumento, infelizmente, que se tem verificado, o aumento de tráfego que se tem verificado nas nossas fronteiras. E daí que esta era uma pretensão que nós tínhamos e o que eu vos posso referir é que a autorização já foi concedida para que o CEF proceda à abertura de lugar, ou à abertura de concurso para 45 inspectores adjuntos, o que vai colmatar, de facto, algumas necessidades, algumas deficiências que nós temos. O aviso de abertura está preparado e no início da próxima semana será enviado para publicação, para que possamos proceder ao recrutamento de mais 45 inspectores adjuntos. Este concurso tem um regime muito próprio e foi aí a necessidade da alteração legislativa que teve que ser feita, que nós só havia a possibilidade de o ingresso fazer através de concurso externo. Com esta alteração legislativa que foi feita, há a possibilidade de nós podermos recrutar através de concursos internos. É isso que vamos fazer e, como disse, durante a próxima semana o aviso de abertura será publicado. Nós contamos ter estes novos inspectores para a frequência de estágio no final do ano, o que vem colmatar algumas deficiências que tínhamos, nomeadamente, não propriamente nesta área, já vou falar na área do asilo, mas sobretudo na área do controle de fronteiras. Aí estávamos com algumas dificuldades, mas estes 45, de facto, vão nos dar uma grande ajuda, sendo certo que, salvo rara exceção, são mais 45, porque, como disse, o processo de saída do CEF vai-se verificar, sobretudo a partir de 2017, 2018, mas até lá estes 45 representam mais 45 inspectores adjuntos, uma vez que a saída são casos disso. Quanto à formação, nós temos, obviamente, temos um plano de formação do próprio serviço, que incide nas várias áreas de atuação, que é aprovado anualmente, e temos uma grande preocupação, Sr. Deputado, na área da formação da questão do asilo, na questão dos direitos fundamentais, na questão da ética, relativamente aos inspectores adjuntos do CEF. Não apenas temos o nosso plano de formação interno, onde esta preocupação da formação no asilo é uma preocupação constante, mas, nomeadamente, a questão dos direitos fundamentais é uma área que nos preocupa e onde tem havido aqui alguma incidência por parte do CEF, mas contamos, sobretudo, com a ajuda do ACNUR, onde periodicamente. Temos tido ações de formação dadas pelo próprio Acnur, e em que inspectores do SEF frequentam estas mesmas ações, mas mais recentemente através do Gabinete de Asilo da União Europeia, o designado EASO, que é uma agência criada há 2 anos e que tem como função precisamente a formação, o potenciar a harmonização de procedimentos ao nível dos vários países da União Europeia, em que uma das ações fundamentais desta agência, da EASO, é precisamente as ações relacionadas com a formação. Eu próprio tenho lugar no Conselho de Administração da agência e, de facto, a questão da formação é daquelas questões prementes e que estão sempre em cima da mesa, não em áreas técnicas, como sabem, como tiveram a oportunidade de ver, a questão do asilo é de grande especificidade e de alguma tecnicidade, mas sobretudo em áreas que nos preocupa, que têm a ver com a questão dos direitos fundamentais e com a questão do tratamento que deve ser dado aos cidadãos. Para além desta, que era ações de formação que frequentamos no Acnur e as ações específicas dadas pela EASO, o SEF tem participado ativamente em praticamente todas, eu diria, em todas as operações que a EASO promoveu. E neste momento, aquilo que se está a verificar em termos da União Europeia é que muitas das operações não são, sobretudo em termos de controle de fronteiras, não são ou não incluem apenas os elementos ou não são apenas monitorizadas pela própria Frontex, pela Agência das Fronteiras, mas são operações feitas em que incluem indivíduos ligados nomeadamente ao controle de fronteiras e vão por via da Frontex, mas também pessoas ligadas às questões do asilo, coordenadas ou articuladas a partir da própria EASO. Esta ligação e esta interligação das duas agências, são duas agências novas, embora Frontex, que mais antiga desde 2006, a EASO, é uma agência mais recente, mas de facto esta complementaridade da atuação das duas agências justifica-se e é necessária, tendo em conta a complexidade que é hoje o controle destes fluxos, nomeadamente quando estamos a falar da questão dos fluxos mistos. Num mesmo barco, numa mesma patera que nos aparece, ou num caiuque que aparece nas Canárias, numa patera que aparece no sul de Espanha, pode vir um imigrante económico, mas também pode vir uma pessoa que necessite de proteção internacional, e daí que as equipas que são destacadas têm sido equipas multidisciplinares, e o SEF, como lhe disse, tem participado nas operações da EASO, onde a EASO está presente, o SEF tem estado sempre presente, e na maior parte das operações da Frontex o SEF também tem estado presente, o que, para além de uma formação que recebem e que os inspectores recebem antes de participar nestas mesmas operações, a própria participação, exercício e contacto com os colegas de outros países é um elemento em si enriquecedor. Para a área do asilo, repare, eu tenho as pessoas que entender que são necessárias para o efeito. Eu digo-lhe muito sinceramente neste momento, não entendo que não é necessário, com os 506 pedidos de asilo que nós tivemos no ano passado, a reforçar o gabinete de asilo e refugiados. Agora, se o tiver que fazer... Claro.
Agora, senhor deputado, ou registramos as novas questões ou deixamos o senhor diretor concluir a sua intervenção. Sim.
Muito obrigado, senhor presidente. Mas posso vos garantir, se for necessário reforçar o gabinete de asilo e refugiados, não terei qualquer hesitação em o fazer. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma, porque a própria formação, repara, a própria formação que os inspectores têm, nomeadamente nas áreas do asilo e dos refugiados, não é exclusiva dos funcionários que estão afetos ao Gabinete de Asilo e Refugiados. O pessoal que presta serviço nas fronteiras, e nomeadamente nas grandes fronteiras, como é o aeroporto de Lisboa, tem eles próprios formação específica na área do asilo e dos refugiados. Muitos daqueles que vão para estas operações, muitos deles saem precisamente da área da fronteira, até porque a maior parte dos pedidos de asilo, se não diria quase a totalidade dos pedidos de asilo que tivemos nas fronteiras, se verificaram precisamente no aeroporto de Lisboa, o que implica que os inspectores que estão a trabalhar no aeroporto de Lisboa estejam sensibilizados e tenham formação específica nesta área.
Muito obrigado. Senhora, cumpre-me apenas agradecer a presença e todos os esclarecimentos prestados pelo Senhor Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, bem como da presença da Senhora Coordenadora do Gabinete de Asilos e Refugiados. E, portanto, Senhoras e Senhores Deputados, damos por encerrada esta sessão. Muito obrigado.
Muito obrigado.